Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Estamos começando mais uma vez com os Sons do Brasil aqui pela Rádio USP, nos 93,7 aqui para São Paulo, no 107,9 para Ribeirão Preto e falando para o mundo todo no www.jornal.usp.br/rádio. E também é retransmitido pela Planet Music Brasil toda segunda-feira às 21 horas. Como sempre, estamos recebendo aqui os nossos convidados de hoje, que vem aqui para falar do seu trabalho, mostrar um pouco dessa batalha do dia a dia, cada qual com o seu projeto. Eu queria já cumprimentar e agradecer o aceite do convite o nosso artista de hoje, Juliano Mendes. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Obrigado, Serginho. Eu que agradeço pela oportunidade de poder mostrar o som aqui. E boa tarde para todos os ouvintes aí.
E como sempre, a gente traz aqui o segundo elemento, que é exatamente aquela pessoa que vem ajudar a gente a temperar toda essa nossa salada de todo domingo aqui, trazendo, falando um pouco do seu trabalho. Temos hoje aqui o cineasta, que está com um projeto bacana, e a gente vai falar durante o programa, Edu Felistoc. Edu, prazer em ter você aqui, seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Muito prazer, obrigado, e olá a todos, né? Vamos falar um pouquinho de cinema com música, né? O que vai ser do cinema se não tiver música, né?
Muito legal tudo isso, dando início nesse nosso papo de hoje. Juliano Mendes, o que me cabe deste latifúndio? Conta pra gente um pouco desse projeto novo seu que tá rolando por aí.
Esse projeto foi uma conclusão que eu cheguei de um questionamento, assim, do que eu tava produzindo, das coisas que eu escrevia, por que eu escrevia, como eu escrevia. E tem uma música que tá nesse show que se chama Latifúndio. E a partir dela eu comecei a entender mais ou menos. Então é um questionamento de qual é a função da arte, qual é a função do artista e quais são os espaços que o artista tem na sociedade como um todo para poder expressar suas coisas, expressar sua visão de mundo, expressar a sociedade ali que ele está vivendo, sendo periferia ou sendo qualquer outro lugar. E é mais ou menos isso que eu falo nesse show, as músicas têm mais ou menos essa temática.
Maravilha. Esse projeto seu começou agora em 2016, final de 2016, é isso?
Isso. Eu estreiei esse show no MIS em 2016. Ele começou, na verdade, um pouco antes, com essa reunião, com as minhas músicas que tinham a ver com esse tema. E aí eu comecei a produzir eu mesmo, pensar nos arranjos. Quando eu vi que tava mais ou menos estruturado, eu chamei uns amigos.
Juntou a galera?
Juntei a galera e falei, ó, vamos fazer um som até assim e tal. Mandei pra eles uns áudios que eu tinha gravado, e aí eles toparam, curtiram a ideia, e a gente ensaiou e fez a estreia lá no MIS em outubro.
Um espaço bacana ali.
Sim.
Trazer já o Edu pro papo aqui, Edu Felistoc, como eu disse, cineasta, tem um projeto bastante interessante, que até já rolou uma primeira temporada.
Isso, exatamente.
É, que é o Buscando Buskers, é isso?
Buscando Buskers.
Explica pra gente, pra galera, o que é o Buscando Buskers.
Buscando Buskers, o nome já é bem sugestivo, né? É uma equipe de curadores, coordenada pela Giro 8 e pelos artistas de rua. Eles buscam esses artistas que se apresentam nas ruas. Eu não falo artista de rua.
Buskers, automaticamente a tradução mais ou menos significa isso. O artista toca na rua, é isso? Isso.
É um neologismo, né? Uhum. É da palavra busking, que é isso. É o artista se apresentando nas ruas. Okay, né? Okay. Como é um termo em inglês, e o mundo todo usa essa palavra, busker, para identificar os artistas que se apresentam nas ruas, a gente incorporou no nome do documentário. Na verdade, é uma série documental que é exibida no canal Sony e também no Now da NET. Essa série, ela busca talentos. Tudo começa naquele momento assim que eu estava lendo uma crítica, e um crítico bastante feroz. Ele dizia que a grande promessa da música brasileira não tinha sido cumprida. Eu falei, uau, que forte isso. Qual é a promessa? A promessa de uma nova geração de novos artistas incríveis e taranã, taranã, tantã. Eu fiquei meio encafifado com isso, porque eu sou cineasta, dirijo filmes há mais de 40 anos, e eu faço das músicas dos meus filmes um mantra, né? E eu fiquei curioso. Nesse mesmo dia que eu li essa matéria, eu estava caminhando pela rua e, por sinal, na Avenida Paulista, né? Eu passei por um músico, passei por outro e resolvi voltar. Eu falei, mas aqui, olha, aqui onde está a promessa, a grande promessa está cumprida, sim, senhor. Olha a qualidade desses sons, dessa música, dessas letras, né? De interpretação. E aí eu falei, ah, não, a gente precisa documentar esse tipo de trabalho, né?
Legal, vamos bater bastante papo a respeito disso daí, acho interessantíssimo esse assunto, acho que tem tudo a ver com os sons do Brasil isso. Eu quero convidar o Juliano Mendes para a gente começar a musicar o programa, tá ok? O que a gente pode mandar pro pessoal começar a conhecer esse trabalho seu?
Bom, acho que a primeira música que sintetiza mais ou menos isso, como eu já falei, é a música Latifúndio. Na verdade, ela é uma figura para representar essa falta de espaço, essa falta de voz, né, que o artista tem, ou não só o artista, mas uma parte da população, que é uma parte, em sua maioria, a parte mais pobre, a parte trabalhadora, que ela não tem muita voz. É mais ou menos isso que trata essa música.
Legal, vamos levar esse som então, ao vivo aqui no Sons Brasil. Juliano Mendes e a música Latifúndio, a gente volta daqui a pouquinho.
Trabalho todo dia de ter provisão pro pão de cada dia, não há o que dizer. Pra ninguém eu devo, é roça, é corpo cálido, o suor é vermelho. Só a pin bate no cachaço, nessa hora eu penso, meu Deus, o que faço? O meu corpo geme, o tic-tac é lento, onde piso não é meu, mas que desalento. Pudera eu ter minha terrinha ínfima que seja, mas seria minha. É latifúndio sem sol, sem rio, sem vinha, e um olhar estreito de gente tão mesquinha.
Depois de Latifúndio com Juliano Mendes. Juliano, você falou essa coisa da falta de espaço. Acho que isso já acaba engrenando bem no assunto com o Edu Felistock, que é a questão do espaço. Quer dizer, você caminhando pela Paulista viu que a nova música brasileira, sei lá, os novos artistas que prometeram estavam por ali. E o Juliano fala agora da falta do espaço que o artista tem, de repente, para mostrar esse trabalho. Essa questão da música na rua aqui no Brasil é uma coisa que há algum tempo atrás não era tão forte, tão evidente. Ultimamente eu acho que isso está bem claro e evidente. Você acha que de repente esse é o espaço que o Juliano cobra nessa música, nessa questão do latifúndio? É o latifúndio do artista? É uma boa saída de repente?
Sim, eu acho que é uma janela incrível, né? Se apresentar diretamente nas ruas, sentir o público, sentir o resultado, né, do seu trabalho, da sua arte. A gente fala trabalho, mas é uma arte, né?
Exatamente.
E é assim que eu gosto de pensar. Mas também tem a janela da internet, né?
Sim, claro.
Eu acho que uma coisa sempre conversa com a outra. Porque antes você saía com a sua fitinha demo, seu CD demo por aí pelas gravadoras, implorando um pequeno espaço, né? E tinha que realmente conceber, ou seja, teria que ter sempre ouvir a gravadora e meio se prostituir um pouco com isso, né? E agora esses artistas têm a chance de não fazer isso. Então eu digo assim, é a mesma coisa que um lavrador que planta sua couve, alguma coisa, e vende diretamente consumidor, né? Não tem um intermediário ali para fazer o entreposto, né? E isso é interessante, é importante. Eu me identifico muito com os artistas que se apresentam nas ruas, porque eu tô dizendo não só música, tem os artistas circenses, a gente tem vários vários acróbatas, então, enfim. Porque na minha área, eu me considero um pouco buskers também, né? Eu não vou mais naquela mesma fila, naquele mesmo balcão de patrocínio, de financiamento de obras, né? Eu tô dizendo das leis de audiovisual, né? Sim. Eu vou em busca do patrocínio, aquele direto, aquele que você acredita, que vai lá, vende seu projeto e o cara te banca.
Que é interessante para ambas as partes, né?
Nada que tenha contrapartida, né? E esse é o momento para que esses artistas, e olha, são muitos. É incrível como tem todos os ritmos, todos os gêneros e há uma qualidade de letras musicalmente incrível. E agora, o que me chama muita atenção é o treinamento que eu falo, né? Para o não estrela. Porque tem que ter um exercício de humildade e ir pra rua, né? Muitos músicos, às vezes, assim, falam, não, eu não, vou pra rua.
Você, Juliano, você já tocou na rua, já pensou alguma vez com relação a isso, de utilizar dessa ferramenta?
Eu nunca fiz, mas há uma ideia. Eu já conversei com o pessoal da banda de, ó, vamos se organizar, a gente já pensou, ó, da onde a gente tira energia lá, de chegar lá, como a gente vai se programar e chegar e fazer o show. Porque é um espaço aberto pra gente chegar e ocupar e mostrar nossa arte, né?
Exatamente, ocupar, sim, essa é a ideia.
É ocupação,
tá,
né?
E não é um comércio ilegal, gente. Porque assim, na verdade, você não tá vendendo nada. Você tá tocando, as pessoas que contribuem pra você, não tem nada de ilegal isso, né? E assim, o CD tá lá, o cara quer levar o CD, ele contribui com o que ele quiser. E olha, é um trabalho digno, entendeu? É um cachê interessante, né? Que vem dessas doações. E digo mais, dá pra sobreviver dessa arte. Sim. As bandas que fizeram a primeira temporada do Buscando Buskers, muitas delas já estão virando com shows em casas. Aos poucos, elas continuam nas ruas, mas elas estão fazendo outras janelas também, né? Eu acho uma forma e tanto. Na Idade Média já existia, né, o busker, que ele saía cantarolando. Só que era proibido, porque eles, geralmente as letras falavam sobre política e geralmente eles acabavam com uma guilhotina cortando o pescoço. Mas a gente não tem mais guilhotina, né?
Eu tava até olhando aqui a primeira temporada, foram 6 episódios. É isso?
Exatamente.
Eu tava vendo aqui, cada episódio você fala de um desses artistas que mostram o trabalho na rua. No episódio 1 teve a Lúcia Zorzi, no 2 Picanha de Chernobyl, no 3 foi o Emerson Pinzindin, no 4 a Carolina Zingler, no 5 Diego Goldas e no 6º Thiago Brandulis. A escolha desses nomes foi por acaso? Teve algum motivo? Vai ser esse, aquele? Ou foi aleatório? Bateu, vamos fazer aqui? Como é que funciona isso?
Bom, pra variar...
Eu sei que deve ter opções inúmeras.
É isso que eu ia falar. Pra variar, olha, é um trabalho muito difícil escolher. Sem dúvida, é muito difícil, né? A gente também não quis cumprir nenhuma cota, né? Era mais em cima do ritmo que estava sendo proposto. E da leitura que cada um tinha, entendeu? Das suas letras, né? Não teve um critério, assim, engessado. Era um pouco deixar a emoção também vir, sabe? E quando a gente verificou, estavam 6 formados, né? E eles tinham muito a falar, não só nas letras, mas também a contar sobre a experiência de vida. Porque geralmente muita gente passa na rua e passa, não olha no olho dos caras, né? Não olha do cara que tá cantando, porque senão você se compromete a dar um dinheiro. É que nem passa na rua e vê um rapaz que mora nas ruas, você não olha pra ele, porque se compromete, né? Então você não sabe quem é esse cara, não sabe a vida dele, né? E a ideia era essa, era de uma forma documental, um documentário cinematográfico, era entregar o microfone para eles e o diretor não tem apresentador nem nada, são eles
presentes. Tipo, você é presente.
Conte aí. Esse é o momento, esse aqui é o seu espaço. Longe daquelas competições, eu digo assim, tem gente que curte, tem músicos que curte, os The Voice Brasil, aquelas coisas malucas, né, que hoje em dia todo mundo é competição, um vai ser o melhor do que o outro. Longe disso, não tem essa de competição. Cada um faz o seu e é um coletivo. Então eu tô falando de um movimento.
Exatamente.
Não é uma modinha, numa competição, qual é o melhor. É um movimento, né?
Eu vou convidar você, nós temos no Sons Brasil o momento pitaco do convidado. Nós temos um verbo aqui que é o verbo pitaquear. Então eu vou convidar você a pitaquear no programa, ou seja, indicar alguém, acredito que vem coisa boa aí, alguém que tá na batalha para que a galera conheça também o trabalho. Então o pitaco tá na sua mão.
Pois é, então, olha, eu tô me identificando há um tempo, bem legal, aí com a banda Picanha de Chernobyl. Eu acho que esses caras, eles estão trazendo uma nova leitura do rock nacional, sabe? Mesmo que eles cantem em algumas canções em inglês, que eu não vejo problema nenhum, eles são brasileiros, eles podem cantar em francês, alemão...
Em árabe, hebraico.
Qual é o problema? E vai continuar sendo
japonês.
Brasileiro. E pronto, né? É muito bem-vindo. Mesmo assim, eles cantam em português também, e eles estão com uma proposta interessantíssima que esbarra... A gente procura, às vezes, muito o novo, né? Incrível. E, às vezes, a gente precisa entender que o novo tá lá atrás. O Picanha me lembra muito as bandas dos anos 70, né? Que tinha uma proposta assim de banda grupo, banda família. Que era aquela banda que todos eles moram no mesmo local.
Tipo Novos Baianos.
Novos Baianos. Assim.
uma república onde todos têm os mesmos ideais e uma coisa de paz. Pequeno Chernobyl hoje está me fazendo eu ter reflexões até do meu trabalho como cineasta, entende?
E que música do Picanha a gente vai levar, pessoal?
Olha, para não errar aqui, o Sol do Novo Mundo.
Vamos nessa, então?
Play.
Conhecer esse som? A gente volta no segundo bloco, Picanha de Chernobyl, Sol do Novo Mundo.
Thank you.
está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Se desfaz em outros tantos, há milhares eu por detrás. Bem à frente o saber faz o fundo, foge aos olhos por ser fugaz. Já fui rei, fui ladrão, andarilho e peão, pai de seis, hoje irmão. Tive fé, fui pagão, há nos dois relação. Já fui só, me casei, um varão, nasci gay, virei pó, rebentei, tudo é noca, me arrei, todo mundo é ninguém. Em outros tantos, há milhares eu por detrás. Bem à frente o saber faz o fundo, foge aos olhos por ser fugaz. Já fui rei, fui ladrão, andarilho e peão, pai de seis, hoje irmão. Tive fé, fui pagão, há nos dois relação. Já fui só, me casei, um varão, nasci gay, virei pó, rebentei, tudo é noca, me arrei, todo mundo é ninguém.
Voltando agora no segundo bloco, vocês ouviram aí Instantes Paralelos com Juliano Mendes. Fala pra gente um pouco dos Instantes Paralelos, Juliano.
Essa música fala um pouco de possibilidades do que a gente pode ser. Ela fala, eu já fui rei, fui ladrão, andarilho, peão. Então, eu sinto que quando a gente não tem espaço, a gente não tem voz, também a gente não tem alguma liberdade pra poder executar algumas coisas. Porque é difícil você chegar, dependendo de onde você veio, você... Ah, eu vou ser astronauta. Você não tem uma liberdade pra fazer aquilo que você quer. Diferente do discurso que se veicula, que oh, você é livre, você...
Faça o que bem quiser.
Na verdade, não é bem assim.
Faça aquilo que está ao seu alcance e olhe lá ainda, né?
Não, agora, o discurso do presidente que não foi eleito, ele tá aí, é não pense, trabalhe. Você não acaba não pensando, você vai trabalhar, você vai ser uma máquina do sistema.
Tempos enfim, modernos, né? Parece, não pense, trabalhe. Tempos modernos de Charlie Chaplin.
E, na verdade, eu sinto que essa música, de tanto ele não poder fazer algumas coisas, eu acabei imaginando. Eu vou ser um andarilho, eu posso ser o que eu quiser aqui na minha canção. Algum lugar eu posso ser tudo o que eu quiser. Então, ela fala tá mais aqui, ou menos, né? Isso.
Tá certo. Deixa eu aproveitar e te perguntar também. Quanto tempo você tem de carreira, de correria, vamos dizer assim, dentro da música, Juliana?
Assim, que eu faço só música, que eu vivo só da música, ou sobrevivo só da música, tem 2 anos. Mas certo. Eu já tive bandas e outras coisas com música, deve fazer uns 10 anos, okay. Assim.
Você não tem nenhum CD lançado seu?
Ainda não.
Tem intenção de lançar?
Sim, com certeza.
Sempre, né?
É um registro de um momento, né, uhum, que você tá...
O que me cabe deste latifúndio, pode daí sair um CD?
Sim, a ideia é, depois de fazer uma estrada com esse show, gravar um disco das coisas que aconteceram, do que a gente fez, a gente vai amadurecendo, tem coisas que vão surgindo durante
no
o
meio
show,
do caminho,
olha,
né?
Eu tive uma ideia, uhum, aqui desse arranjo, eles vão...
Eu acho até que é um processo interessante, que tem aquela coisa que não, vou gravar um CD pra rolar com o show. Quando você inverte o processo, a hora de gravar o CD já chega todo mundo...
Tá tudo pronto.
Afinado já, né?
Vai todo mundo tudo já... rapidinho.
Edu, com relação ao documentário, que nem você falou que a primeira temporada já foi ao ar. Existe previsão de próximas temporadas, então, no projeto?
Nós já iniciamos a curadoria da segunda temporada, que dessa vez nós vamos fazer 8 filmes, né? De okay, curta-metragem, 25 minutos cada um, que é cada episódio. Inclusive, está aberto também. Nós estamos buscando ainda Buskers, né? Existe o site, uhum, da Giro 8. Ou da Raven, que é a produtora também. Ou então na página, né, do Facebook, onde você pode se cadastrar e expor seu trabalho lá. E de repente ainda dá tempo de se inscrever para poder rodar essa segunda temporada. Tem a terceira, que vai ser em Lisboa. São músicos brasileiros que se apresentam nas ruas de Lisboa e de Porto também, né? Então nós temos praticamente 4 temporadas já negociadas, né, para frente, né? Tá dando muito certo. A quarta aí nós estamos estudando, mas eu acho que é Madrid. Também assim, músicos brasileiros em Madrid.
Sempre tendo o músico brasileiro como tema principal.
Exatamente. E como é um licenciamento com o canal Sony, a gente não vai estar somente no Now ou na Sony. A gente vai abrir para outros canais também, para popularizar, né?
Sim, sim.
E não é só na TV por assinatura, que você precisa ter uma TV por assinatura para ver o Busker, não. A gente vai abrir para os Netflix da vida e outras plataformas, né? E eu acho que a gente está tendo um bom sucesso, se é que a gente pode chamar de sucesso, né? A gente vê o nosso trabalho sendo exibido para uma galera e essa galera curtindo, né? Porque para mim, sucesso é o barato de produzir, de fazer, de realizar. É. A maior retribuição, você vê um público comentando. Outro dia, dentro do metrô, de nada, eu estou ali no metrô, tinha umas duas garotas falando sobre a série Buscando Buskers. Eu falei, olha que legal, me deu uma certa vaidade. Bacana ouvir,
não, não,
né?
É interessante. É. É interessante isso pra gente, né? Porque a gente faz, não sei quem estou atingindo e a quantidade de pessoas que tem contato com isso. A gente sabe que a gente tá mandando um conteúdo que, a nosso ver, é interessante. E quando acontece um caso desse, você fala, poxa, que
exato,
gostoso,
aí eu
bacana,
tenho que chamar lá aquela frase famosa, né? É um clichê, que o artista tem que ir aonde o povo está mesmo, né? Não tem jeito, os nossos buskers, eles estão fazendo isso, né? É. Eu creio que é uma grande alavanca, entendeu, pro artista, uhum, esse tipo de apresentação, né? Esse laboratório, na minha opinião, é incrível. Eu tô querendo fazer busker de cinema também, começar a exibir meus longas, metragem de ficção nas ruas.
Nas ruas? É uma coisa interessante.
Estende um pano branco.
Lindo, né? Um projetor, né?
É isso aí. Juliano, vamos mandar mais um som ao vivo?
Vamos.
Vamos lá, é só escolher.
Essa música se chama Última Cena de Nós Dois. Essa música é, dentre as músicas que tem nesse show, ela é uma das músicas que fala de amor. Eu passei um tempo sem escrever sobre amor. Caí nessa besteira de que escrever sobre amor é brega, clichê e tal. Depois eu acho que amadureci e falei, pô, vou escrever sobre amor. Ela conta a história de um término de relacionamento, tem as roupas no chão, um copo de cerveja quente. Enfim, eu tava lendo até um livrinho de um poeta alemão que chama Hilke. Havia muito o hábito de poetas trocarem cartas, escrevendo sobre literatura, criticando a obra de um ou de outro. E ele fala assim, ele dá uma dica. No começo, não escreva sobre amor, porque muitas pessoas já escreveram sobre amor, então é um assunto muito recorrente. Então, primeiro, escreva sobre outras coisas que estão dentro de você, outros assuntos diversos. Depois, talvez você escreva sobre amor, que você vai estar mais maduro pra escrever do seu modo.
Uma sua visão, né?
Eu acabei fazendo isso, mas sem querer. Depois que eu li esse livrinho e falei, ó, acabou dando certo.
Legal, então, vamos lá. Última cena de nós dois com o Juliano Mendes. Aqui, a gente volta daqui a pouquinho.
Som, a tão suave insônia da canção, tuas palavras soltas, junto ao meu ego no chão, junto ao copo de cerveja morna, com tua marca de batom. televisão. Vejo nas cores a escuridão. Eu olho a nossa roupa jogada pelo chão. Juras feitas da boca pra fora, na verdade da emoção. Sou a flor que sucumbiu à fúria muda desse vento tão bravio de ira surda. Sou a flor que sucumbiu à fúria muda desse vento tão bravio de ira surda. Silêncio e som, a tão suave insônia da canção. Tuas palavras soltas junto ao meu ego no chão. Junto ao copo de cerveja morna, junto à maca de batom. Sou a flor que sucumbiu à fúria muda desse vento tão bravio de ira surda. Sou a flor que sucumbiu à fúria muda desse vento tão bravio de ira surda. Que sucumbiu à fúria muda desse vento tão bravio de ira surda. Sou a flor que sucumbiu à fúria muda desse vento tão bravio de ira surda.
Voltando agora, depois de Última Cena de Nós Dois, Edu, agora só pra gente dar uma pincelada pra galera conhecer um pouco mais o seu trabalho, se é que precisa, saindo um pouco do Buscando Buskers, você mesmo falou, 40 anos já trabalhando nessa área de cinema, como diretor, roteirista e etc e tal, qual outro trabalho que você fez em termos de filmes assim, que a gente pode frisar aqui, só pra galera conhecer um pouco do seu trabalho como um todo? Contando o lado história do negócio aqui.
É, então, eu gosto muito da palavra realizador, não de diretor.
Uhum.
Realizador é mais usado na Europa, né? Realizador de cinema. Porque, na minha opinião, o realizador de cinema, ele junta algumas funções. É, o realizador de cinema é um diretor, um roteirista, ele é produtor. Porque, assim, eu produzo os meus próprios filmes de ficção, né? Não buscando as leis do audiovisual. Procuro fazer da forma que eu aprendi há muito tempo atrás, para não ficar na fila nem no balcão, como eu falo, né? Teve um filme que eu produzi, chamado 400 contra 1, a história do crime organizado, com Daniel de Oliveira. O diretor foi até o Caco Souza. Foi um filme que teve um certo destaque, um destaque mais, vamos dizer, popular. Mas a maior parte dos nossos filmes são filmes ligados à arte, né? Um filme assim, com não tanto acesso a um público maior. São filmes para festivais, são filmes que você vai ver no Telecine Cult. Né? Isso não quer dizer que são filmes chatos, aqueles filmes pesados. Não, eu tenho, por exemplo, a série Bipolar, que foi da Warner, né? Que eu dirigi e produzi, a série Bipolar. Eu também sou psicólogo, né? Então eu trouxe um pouco desse universo da psicologia para dentro do cinema. Foi uma série que deu um certo destaque, né? E nós estamos produzindo a segunda temporada também. Fora isso, a trilogia da vida real, que inclusive ainda está em cartaz pelo Brasil, né? Os dois últimos filmes, que é o filme Touro e Hector, e que são exibidos não da forma convencional de lançamento de blockbusters da vida. O blockbuster ele pega 400 salas, 300 salas e é exibido de uma vez só. A nossa forma de distribuição é um pouco mais tranquila. A gente não precisa estar com as 50, 60 salas. A gente atinge até 80 salas, mas num período de 6 meses.
Você prolonga mais o período.
Exatamente. A gente vai encaixando de acordo com as salas e está aí dando muito bem. Fora isso, tem o mercado externo, né? O mercado externo é onde a gente licencia os filmes, né? E todos eles são ligados a novos talentos, né? Também da música, não só da dramaturgia.
Bacana, bacana. Isso é legal pra gente dar essa pincelada pra galera conhecer um pouco também do seu trabalho, da sua trajetória dentro dessa coisa que é o cinema, a parte de filmes.
É, tudo começa lá quando eu estudei direção de fotografia em Tinetitá, que eu aprendi a coisa desse tal de neorrealismo. Aí falei, ah, é assim? Então vamos embora.
Chá comigo.
É, neorrealismo brasileiro, vamos embora.
Legal, legal. Vou pedir licença pra vocês. Quem vai pitaquear agora no Sons do Brasil é nós mesmos do Sons do Brasil, tá ok? Estamos trazendo aqui um trabalho bacana da Silvia Santana, que lançou um EP de nome Ninho. Um trabalho muito legal. Então, nós recebemos esse CD aí e ouvimos ele, pinçamos uma música lá que chama Arthur, entre parênteses, Entardeceu. Vamos nesse pitaco e a gente volta no terceiro bloco.
Thank you.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Qualquer lugar é lugar, o meu lugar é ali. Quando eu já estou lá, o meu lugar é aqui. Qualquer lugar é lugar, o meu lugar é ali. Quando eu já estou lá, o meu lugar é aqui. Aqui na minha rede social tá rolando uma revolução, mas o fim de idade eu tô legal. Refeição. Peço um rango pelo celular, descolo um crush com o meu dedão, jogo pra esquerda para dispensar. Coração. Fim de semana eu sento no sofá, olho os vidrados na televisão. É feriado e filme do Godard e Faustão. Em fevereiro saio do sofá, colo num bloco e viro folião. É purpurina para disfarçar. Solidão. Qualquer lugar é lugar, o meu lugar é ali. Quando eu já estou lá, o meu lugar é aqui. Qualquer lugar é lugar, o meu lugar é ali. Quando eu já estou lá, o meu lugar é aqui. É fim de março, eu vou modernizar. Eu vou chover nas terras da paixão. Um grande amor assim pra se entregar. Multidão. Final de ano problematizar. Pernambucanas para o povão. Tô sem dinheiro pra poder comprar. Prestação. Qualquer lugar é lugar, o meu lugar é ali. Quando eu já estou lá, o meu lugar é aqui. Qualquer lugar é lugar, o meu lugar é ali. Quando eu já estou lá, o meu lugar é aqui.
Voltando agora no nosso terceiro e último bloco, vocês ouviram Modernidade Submarina com Juliano Mendes.
Essa música eu fiz com um amigo meu, é o que toca baixo comigo na banda. Tem um pessoal aí que fala da modernidade, tem um pessoal mais intelectual que chama de modernidade líquida. Tem algumas relações com uma superficialidade, relacionamentos com muitas pessoas, você se relaciona muito, mas de maneira superficial e outras coisas assim. A gente resolveu fazer essa crítica de uma maneira leve, irônica, engraçada assim. E saiu essa canção.
Legal. Deixa eu falar um negócio pra você. Um momento, você como artista, você sente um momento bacana entre os artistas? Aquela coisa de chegando à conclusão que se todo mundo pegar a corda e puxar pra um lado só, a coisa movimenta mais fácil do que cada um puxar pra um lado. Como que você tá vendo isso?
Eu tô sentindo isso sim, porque apesar de haver uma maneira competitiva de se colocar a música, como ele citou...
É, porque cada um, de repente, lógico, tá procurando o seu espaço.
Exatamente.
Mas não que isso precise ser só seu, é meu e acabou, ninguém tasca.
É porque, por exemplo, o cara... A garota, uma pessoa que vai escutar a minha música, ela gostou da minha música, ela escutou pelo que tá gostando. E ela não vai deixar a minha de lado pra escutar a música de uma outra pessoa. Então não é uma ou um ou outro. Não tem, não
pode
tem
ser
uma competição.
Os dois tranquilamente,
é, exatamente,
né?
É uma soma de coisas. Eu tô vendo que tem um pessoal que tá se unindo, por exemplo. Tem um trabalho aqui e eu queria tocar. Seria dificultoso. Eu não tenho uma banda, não tenho nada. Vou chegar com voz e violão pra fazer um grande show. E aí os artistas, tô sentindo que eles estão se unindo, por exemplo. Ah, eu toco violão, mas... tem um amigo que tá precisando, eu vou lá e vou tocar um contrabaixo pra ele. Não vou tocar da melhor maneira, mas eu vou chegar lá e vou tocar. E eu tô sentindo que tem o pessoal que tá fazendo isso. Tem o pessoal de Guarulhos, que eles têm uma cena forte ali, tem um projeto deles, eles fazem vídeos de artistas tocando. Não tem o pessoal daqui também, da Zona Oeste, também tá fazendo isso. Tem uns amigos que me chamaram pra fazer esse esquema assim também. Eu acho que é esse o lance que tem que,
momento,
tem que rolar.
Momento.
É.
Compartilhar, né?
Compartilhar.
É. Acho essa que é daí que você nasce os movimentos, né?
Uhum.
De compartilhar as coisas, ideias. E...
É. Emoções.
Exatamente.
Né? Na rua, você vê os artistas de rua com essa parceria também, Edu?
Sim, sim, sim. A maior parte deles, eles grifam sempre nos filmes, grifam essa parte da competição de uma forma assim, simétrica. Sempre assim. Sim, todos eles falam. Essa busca da fama, desse sucesso, essa coisa misturada que a gente estava falando. Ah, o que é fama, o que é sucesso? Por exemplo, existem alguns programas até na gastronomia que eu fico olhando aquela competição estranha, corrosiva, eu falo, eu nunca, jamais vou comer essa comida que esse cara tá fazendo, isso aí vai me fazer mal, né?
Sob pressão, é.
Eu fiz aquilo ali com uma raiva, né?
Uma raiva, vai passar isso aí, vou pôr raiva dentro de mim, a mesma coisa é a música, né? Porra, vamos pôr aquela raiva, aquela coisa, e competição, aquela ansiedade, gente, isso não rola, né? Então, eles têm isso também, de compartilhar, o microfone pifou, sai correndo um, dá o microfone.
Eu acho que é a melhor forma que todo mundo conseguir caminhar, mostrando o seu trabalho, de uma forma tranquila até, exatamente, né? Onde... essa coisa da competição fica totalmente em segundo plano.
E esse conteúdo, ele não fica só na tela. Ele está aqui atrás, no backstage. Por exemplo, essa série, ela só foi possível porque eu fui buscar parceiros.
Falando nisso, dos parceiros, a Raven e a Giro 8, que você falou, que estão junto contigo, como que surgiu isso? Foi exatamente nessa necessidade sua, você falou, de fazer a coisa acontecer, buscando mais braços para que a coisa caminhasse mais tranquila, foi isso?
Eu nunca acreditei em um filme de Edu Felistock, né? É um filme de uma galera maluca aqui que tá querendo fazer uma coisa bacana.
Que acredita na ideia, né?
Exato.
Principalmente.
Exatamente. E o primeiro momento eu precisava ter uma coprodutora, né? Então eu chamei a Martinelli Filmes. Depois uma produtora, que é a Raven, que é com o Vitor. E depois alguém que tivesse experiência.
Uma expertise na coisa da rua ali, né?
Da rua, da música, né? Aí entrou a Giro 8. A Giro 8, ela veio, inclusive ela tem um projeto muito bacana, que é Artistas na Rua. Ela traz uma experiência para nós, assim, incrível. Não só na curadoria, mas também no...
Tenho certeza que deu aquela clareada, assim, dentro daquilo que você tinha como objetivo, mas que quando esses parceiros surgiram, a coisa clareou bem para ti, né? Você sentiu a coisa bem mais fácil, vamos dizer assim, né?
Aí entrou a coisa família mesmo, né? A gente não tem aquela coisa assim, olha, somos todos executivos do audiovisual e vamos ganhar $1 milhão. Não, a gente faz pelo barato, né? Amanhã tem gravação, por exemplo, e eu vou estar rindo pra caramba o dia todo. Se chover, se não chover, se chover, a gente incorpora no roteiro e vamos embora. Então, eu falo, compartilhamento. Essa coisa de compartilhar emoções, conhecimentos, arte, né? No fundo, vira uma cooperativa bacana. É. Vira uma família, né?
Legal. Juliano, eu já pitaqueei no programa, o Edu já pitaqueou no programa, falta você pitaquear, então o pitaco tá na sua mão.
Maravilha. A música que eu vou escolher é da Cris Araújo, que tá lançando seu primeiro CD agora. Ela fez um lançamento lá no Sesc Piracicaba e ela me convidou pra tocar violão junto com ela nesse show. E eu tenho ela como referência, uma grande cantora, me ensinou muita coisa. Uma voz muito bonita e potente. E essa canção se chama O Tempo e o Trem. É uma música, composição dela, com o seu companheiro Silvio Zucolotto, que também tá no show, ele é contrabaixista. É uma canção muito bonita.
Vamos conhecer esse som, então. Cris Araújo com a música O Tempo e o Trem. A gente volta daqui a pouquinho.
Pontes e rios
pessoas que sonham e saudades que vêm e esperanças também. Quem passa é o trem e o vento que sopra e encontra quem vem. Sobe e desce montanhas, cruza pontes e rios com pessoas que sonham e saudades que vêm e esperanças também. Pontes e rios com pessoas que sonham e saudades que vêm e esperanças também nos vagões desse trem.
Depois de Cris Araújo e O Tempo e o Trem, a gente está chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer mais uma vez de estar hoje com a gente aqui escrevendo o nosso capítulo número 109 da História Sons do Brasil. Juliano, muito obrigado por ter aceito o convite e estar com a gente hoje aqui.
Eu que agradeço. Para mim é um grande prazer, uma grande honra estar nesse capítulo 109 desse programa que eu acho que tem um papel muito importante na música brasileira, de dar espaço para os artistas que na maioria das vezes não tem espaço, não tem voz nas grandes mídias, e a gente tem esse espaço aqui que é sensacional e acho que tem que continuar por 1000 capítulos.
Vamos nessa. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Juliano Mendes, site, rede social, Instagram, como é que se já tem alguma coisa em plataforma digital, aproveita e dá nota pra galera aí.
Então, eu tenho uma página lá no Facebook, Juliano Mendes com Demudo, procura lá, curte a página. Para a gente que está nessa batalha, é muito importante que vocês acompanhem nosso trabalho, curtam a página, compartilhem. Se você gostou, mostrar para os amigos. Então tem a página no Facebook lá, tem todas as informações aglutinadas, tem o canal do YouTube, tem uns vídeos que eu lancei lá. E eu queria dizer também que eu estou produzindo uma música que eu toquei aqui ao vivo, A Última Cena de Nós Dois, com um amigo meu, o Mário Xará. A gente está produzindo um single. Tem uns beats, assim, uma coisa, uma música de mistura da música brasileira com uma música concreta. Lá pra junho deve sair, assim, esse single.
Beleza. Legal. Muito obrigado mesmo por estar com a gente. Edu Pelistock, também agradecido imensamente ter aceito o convite, estar junto com a gente, vim contar um pouco dessa coisa, desse tema que é, como eu disse durante o programa, tem tudo a ver com a proposta Sons do Brasil, que é o espaço para que esses vários trabalhos que estão aí, entre aspas, à margem, possam vir à tona e que o pessoal conheça tudo isso, tudo que está acontecendo. A gente sempre fala aqui que há vida lá fora. Vamos abrir os olhos e os ouvidos para isso. Exato. Muito obrigado mesmo por estar com a gente aqui.
Um prazer foi meu, né? Poder falar sobre esse trabalho desses maravilhosos artistas, entende? Que até então estavam no anonimato. Agora já não estão tão mais assim no anonimato, né? E eu queria convidar toda essa, os ouvintes, a galera toda, para ver ao vivo os Buskers também. Não só assistir a série no canal Sony ou no Now.
Vamos pra rua.
Pra rua. O nosso lugar é isso mesmo. A rua tem que ser habitada, tem que ser ocupada, né? Nas ruas, assim, quando estiver passando por um músico, não precisa ser na Avenida Paulista. Você vai pra periferia, tem vários músicos interessantes. Não é só em São Paulo, no Rio. No Brasil inteiro, né? São músicos e músicos. Mas quando estiver passando por um, pare um pouquinho, entende? Pare dois segundinhos. Você não vai perder esse tempo. Você vai ganhar.
Dê ouvidos a eles, né?
Você vai ganhar esse tempo. Você vai ver que loucura que é. Que sentimento, que bacana. A qualidade musical, né? As letras, as emoções. E não tem essa história de repente você ser obrigado a dar a sua contribuição ali. Não, se você não tem o dinheiro, não dá. É, às vezes você,
curte o momento.
É, como o Picante Jorambio fala, cara, se você não tem dinheiro, põe uma pena, que nem um índio põe, sabe? Dá um chocolate, é um barato como eles veem a vida, sim, né? Um escambo, sim, né? Um sorriso já é um cachê pra eles. Então eu chamo a atenção da galera, que às vezes a galera correndo acaba não parando, passa e não para pra ouvir. Então tá aí, né? É uma oportunidade, tanto, olha, não vão se arrepender. E os novos Buskers que estiverem interessados em participar das outras edições, fiquem à vontade, procure a Giro 8, o Arravem, e envie um e-mail através deles, né, pelo Facebook também, buscando Buskers, e apresente seu rolo, seu vídeo, alguma coisa, e quem sabe, né, a gente não acaba rodando um episódio com,
legal,
com ele.
Essa primeira temporada já foi ao ar pelo canal Sony, tá rolando, quem perdeu tem um lugar onde eles podem assistir. Isso.
Está rolando ainda no canal Sony, né? Precisa dar uma olhada na programação, sim, que está bem eclética, né? De manhã, à noite, de madrugada. Mas quem quiser ver exclusivo, assim, está no Now, na net. Os episódios estão lá gratuitamente também. Você pode tranquilamente assistir todos os episódios dessa primeira temporada.
Legal, legal. Obrigado, então, Edu Felistock. Obrigado, Juliano Mendes. Eu queria agradecer mais uma vez o piloto da nave Sons do Brasil, que está sempre com a gente, Dudu Marques aqui. Mantém sempre a nossa nave navegando em céu de brigadeiro enquanto a gente está batendo esse papo aqui. Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, anota os e-mails produtores_radiousp@usp.br ou então sonsdobrasil@terra.com.br. Nosso Facebook tá lá, facebook.com/projetosonsdobrasil. Só entrar também, dar o seu curtir e acompanhar tudo que está acontecendo com a gente aqui. Juliano, a gente tem o seguinte aqui, por tradição do programa, todo artista convidado vem aqui e faz as suas músicas ao vivo, mas para encerrar a gente pede que você mande pra gente uma música com a banda toda, todo mundo tocando, aquela coisa gravada, pra galera conhecer e sentir o som. Então eu peço para você indicar pra gente uma música pra gente encerrar o programa de hoje.
A música que eu trouxe aí com a banda gravada e tal se chama Reflexões de um Zé que Subiu. Ela sintetiza também o trabalho, que é o show. Inclusive, eu queria mandar um beijo pro pessoal da banda. Aline Braga, Yuri Pulvilho, Felipe Matheus, Renato Milhel. Eles são pessoas incríveis que embarcaram nessa maluquice.
São os parceiros.
Exatamente.
Legal, então. Vamos encerrando o programa de hoje aqui. Um abraço para você que tá sempre ligado com a gente no Sons do Brasil. Semana que vem estaremos de volta com mais música boa, mais papo gostoso e muita informação para vocês, tá ok? Vamos lá, então, com Juliano Mendes e a música Reflexões de um Zé que Subiu. Até o próximo programa. Um abraço.
lugar nenhum, junto aos que não são ninguém. Por vezes de onde sai algum e se mostra assim como alguém. Eu sou dos que movem tudo silenciosamente bem. Eu sou desse mundo mudo, a engrenagem que move o trem. Minha voz é um grito agudo, como um desespero de um refém. Vivo a vida como um absurdo, homem senhor do homem. Eu sou dos que movem tudo silenciosamente bem. Eu sou desse mundo mudo, a engrenagem que move o trem. O corpo corta o ar, a dor atinge o chão. O sangue tinge a terra, o tombo acolhe o sangue. O sangue tinge a terra, o tombo acolhe o sangue. O sangue tinge a terra, o tombo acolhe o sangue.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.